Você já ouviu falar num gênero literário que se chama autoficção? Não, eu trago um livro de autoficção daqui a 10 segundos para você. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente, compartilhe. Logo eu volto. O livro é esse daqui, Cocada, Filhóis e Lágrimas, e o autor sou eu mesmo, que estou conversando com você, Tarzan Leão. Esse é um livro de autoficção. A autoficção se caracteriza por um gênero literário que você recorre à realidade e constrói uma história a partir da realidade. Mais ou menos tipo aqueles filmes que você vê baseado em fatos reais ou em eventos reais. Eu peguei um evento real, qual foi? A enfermidade de uma irmã minha irmã mais velha, gitana, que adoeceu, e em 32 dias nós vivemos uma experiência muito difícil na nossa família e mais difícil ainda depois desses 32 dias. Eu fui para minha cidade, Ipueira, logo depois que minha irmã morreu e presenciei três cenas que definiram esse livro. A primeira cena, eu cheguei na cozinha um dia de tarde, num telheiro que tem na minha casa, e meu pai estava fazendo cocadas. Meu pai tem 92 anos e é um exímio artesão, ele faz peças, ele é um minimalista, faz sandálias de couro pequenininhas assim, 5 centímetros, faz também peças em madeira, facas, punhais, tudo apenas representativo, não é de verdade, é de madeira, artesanato. E faz doces, muito bem. E aí eu cheguei na cozinha, lá nesse telheiro, e meu pai estava fazendo cocada de coco, chorando muito. O meu pai, o único registro que existia de choro dele na nossa família era de quando eu era recém-nascido, ou seja, meu pai ficou 60 anos sem ninguém fazer nenhum registro dele chorando na nossa família. E de repente, quando minha irmã adoeceu, as notícias que eu ia tendo é que ele chorava continuamente, e isso chamou a minha atenção desde o começo. Eu cheguei na cozinha, ele estava chorando. No dia seguinte, eu fui de novo na cozinha de tarde e minha mãe, junto com meu pai, havia enrolado uns filhóis. O filhóis é uma iguaria típica do Siridó Potiguar. É feito à base de batata doce, farinha de trigo, pode colocar ovo ou não. Você faz aquelas bolinhas do tamanho de uma bola de gude aqui na mão e depois frita no óleo ou na manteiga de garrafa e come com mel de rapadura. A gente derrete a rapadura e faz um mel da rapadura e com o filhóis. Eu cheguei, mãe estava fazendo filhóis, chorando. Essa foi uma cena muito forte para mim. Eu, os dois chorando. O terceiro acontecimento, nós estávamos sentados numa quinta-feira lá em casa, na calçada. Toda noite as pessoas ficam sentadas lá na minha casa, na calçada. Toda noite, entre 5h30, 6 horas, até 9 da noite, 8h30, está cheia de gente. E aí liga o alto-falante da igreja, que fica pertinho lá de casa. E aí vem lá, intenções da missa de hoje. Quando vem intenções da missa de hoje, que vai lendo as intenções da missa, que aí vem por alma de gitana Leão de Souza, meu pai e minha mãe saíram desesperados ali da calçada, entraram para dentro de casa, como se naquele momento eles tivessem esquecido da morte de minha irmã e fossem lembrados pelo serviço de alto-falante da igreja. Eu estava com a história pronta naquele momento. E aí a história já me veio com o nome: Cocada, Filhóis e Lágrimas. Eu só precisava agora escrever o livro, digamos assim. Então foi um livro que eu relativamente demorei a escrever, ele foi difícil. Há algumas partes desse livro. O livro tem quatro partes. Deixa eu olhar aqui. Que vergonha, né? Eu não lembrar. Não. É, quatro partes. A terceira parte e a quarta parte desse livro eu escrevi chorando compulsivamente aqui. Cada página era chorando, chorava, doía tudo isso aqui em mim, doía muito. Eu tentando conter o choro para poder escrever. Então, esse livro eu não conto, não é uma biografia de minha irmã, longe disso, mas eu conto uma série de histórias que aconteceram em Ipueira, que envolvem a minha família e que são histórias, e não só minha família, mas outras também, são histórias que eu acho relevantes de pessoas que perderam entes queridos e que precisavam estar aqui. Desde quando eu comecei a escrever, há muito tempo, eu já defini que eu queria, nos meus livros, dar voz às pessoas que não tinham voz. Então, eu me vejo como um cronista social. Lá na minha cidade, por exemplo, tem as famílias importantíssimas, às quais nós somos devedores, né? A família Alencar, que doou o terreno para a construção de Ipueira, e Francisco Quinino de Medeiros, o nosso fundador. Francisco Quinino foi, fundou essa cidade, fez todo o projeto junto com dois agrimensores, né? Isso em 22 de março de 1939, e em 5 de agosto já inaugurou o povoado. Foi lá Monsenhor Valfredo Gurgel, que depois é governador do Rio Grande do Norte, celebrou a primeira missa. Então eu tive uma tia que foi batizada nessa primeira missa, mas a minha família é uma família muito pobre. O meu avô paterno, Leonel, era pedreiro, então ele construiu as primeiras casas de Ipueira, trabalhou nas primeiras casas, no mercado. O meu avô, Chico Barbosa, não tinha profissão, digamos assim, ele era tropeiro, então todo ano eu via o meu avô tapando os buracos da rua, porque a rua não era calçada, a cidade não era calçada, ele tapando os buracos com a tropa de jumentos, né, que era para a festa. Então eu venho de uma família muito pobre, que não aparece, não vai aparecer nos livros de história de Ipueira, claro que não vai. Então eu sou um cronista das pessoas que não aparecem na história. Então nesse livro aqui eu conto muitas histórias. Conto, por exemplo, falo sobre João Balaio, uma figura importante na minha vida, né? Que morava, nós moramos do lado da casa dele, e depois a última casa que moramos antes do meu pai construir a casa que nós moramos, meu pai construiu sozinho, pedreiro. Nós moramos na casa de João Balaio. Então eu dou voz a essas pessoas, a João Isidoro e outros, né? Eu dou voz a essas pessoas que não têm voz. Então eu sou um escritor, um cronista social que tem um lado, o lado dos de baixo, dos pobres, dos sofredores, daqueles que estão à margem da sociedade. Você vai encontrar tudo isso em Cocada, Filhóis e Lágrimas. É claro que as pessoas de Ipueira fazem uma leitura muito diferente desse livro, de você que é de outra região e que não conhece essa história, que não conhece essas pessoas. Mas quem é de Ipueira conhece as pessoas. Eu falo em João Balaio, eles sabem quem é. Eu falo em João Isidoro, eles sabem quem era João Isidoro, de quem era filho, com quem era casado, quais os filhos dele. Então, todas essas pessoas aparecem nessa história, que eu tomo, então, a figura de minha irmã, Gitana, para contar essa grande história. E aí, voltando para ela, uma pessoa que tem uma dignidade assim enorme, que viveu dignamente e morreu com uma grandeza que eu fico pensando, meu Deus, me dê a grandeza que minha irmã teve quando eu fui enfrentar a morte, né? Enfrentou a morte com serenidade, com paz, com tranquilidade. Há uma história que eu conto nesse livro, que é verídica, né? Que ela, poucos dias antes de morrer, talvez 15 dias, um pouco mais, ela chamou a família lá no, na UBS, em Patos, na Paraíba, mas ninguém teve coragem de ir, só foi Diana, minha irmã, e Gabriel, filho dela. E aí ela tinha uma casa e um carro, então diz que a casa vai ficar para o filho dela, para Gabriel, claro, um direito dele. Mas diz que o carro vai ficar com meus pais, que já são idosos. Meu pai 92 anos vai fazer, minha mãe tem 90. para que, se eles precisassem de alguma coisa, minha irmã Diana pudesse ter mobilidade rápida. E ela fez tudo isso de uma grandeza enorme. E disse que meus pais não iam poder pagar IPVA, essas despesas que carro tem, né? E que eram os meus filhos que assumiriam essa responsabilidade. Então, essa é minha irmã, é essa história que eu conto aqui, uma história de resiliência, de uma pessoa de muita fé em Deus, e foi essa fé em Deus, em Jesus Cristo, que fez com que minha irmã atravessasse esse calvário de uma doença terrível, que nós presumimos que seja câncer, porque não deu tempo de chegar a diagnóstico. Ela ia fazer um PET scan para saber exatamente o estado dela, mas ela morreu antes disso. Já tinha enfrentado câncer em 2014, um câncer de mama, sobreviveu, saiu do câncer mais bonita do que o que ela já era. Ela ficou uma coroa belíssima, o cabelo curtinho, branquinho, não pintou mais o cabelo, alegre, uma pessoa feliz, intelectual. Foi quem me levou para a igreja. No final da década de 80, eu fui pelas mãos dela para os movimentos de jovem na minha cidade. Uma mulher progressista, politicamente, consciente do papel, do lugar de mulher dela. Tudo isso está aqui, viu, gente? Nesse livro. Então, não é uma coisa piegas particular, não. É uma história particular, mas que tem um apelo universal. Então, Cocada, Filhóis e Lágrimas, esse livro, por enquanto, vocês podem adquirir direto comigo. Quem estiver me vendo aqui no YouTube, você pode entrar em contato aqui comigo, que eu tomo as providências para que você também tenha esse livro. São 200 páginas de muita emoção. Eu disse a vocês, são 4 partes. Onde estão todos? Isso aqui é quando o personagem que conta a história, o narrador, vai chegando em Ipueira e teme chegar na cidade. Ele fica horas avistando a cidade de longe, com medo de ir, com medo de chegar. Nossa irmã gitana, com esses óculos eu via o mundo. Aqui eu conto a viagem que ela fez para a Europa, falo um pouco sobre essa viagem. Ela esteve na Eslováquia, né, na antiga Tchecoslováquia, esteve em Praga, lá na cidade de Kafka, esteve na Polônia, na cidade onde nasceu o Papa João Paulo II, esteve no campo de concentração de Auschwitz. Ela visitou, eu conversei, ficava conversando com ela, né? Da Polônia, ela me trouxe uma Bíblia em polonês de presente, foi o último presente que eu recebi dela. Então, tudo isso está aqui nesse livro, e tem aqui já na penúltima parte, na última parte, aliás, na penúltima, desculpa. A partir de na nona parte eu trabalho a questão dos sinais. Eu muito distante, eu estou em Minas, eles no Rio Grande do Norte, mas eu fui recebendo sinais, pasme, eu fui recebendo sinais que minha irmã não sobreviveria àquela doença. Eu ia contando para a Ana, para minha mulher, olha, recebi mais um sinal, recebi mais outro sinal. Um dos sinais que para mim foi terrível, que eu contei para a Ana, é porque Diana, que ficava no hospital com Gitana, disse que Gitana estava o dia inteiro só vendo vídeos no TikTok de receita de pirão. Estava louca para comer pirão, louca para comer pirão. E eu conversei com ela numa chamada de vídeo, perguntei, pirão de quê? Ela disse, de qualquer coisa, Zanzan. Qualquer coisa, de peixe, de pescoço, enfim. E aí eu disse a Ana, eu não sei exatamente que sinal é esse, o número, né? Mas eu disse, Ana, isso aqui para mim é mais um sinal. Porque algumas figuras da história, antes de morrer, desejaram comer alguma coisa. E aí eu lembrei exatamente, conto para ela, está no livro, eu lembrei de São Tomás de Aquino, que quis comer um peixe que tinha lá na região dele. Ele morreu num mosteiro trapista, e ele pediu esse prato, e logo depois que comeu, morreu. Quem também desejou comer algo que era lá da infância dele foi o grande Steve Jobs, que também teve esse desejo. E para mim esse foi mais um sinal. O último sinal foi quando ela, minha família estava toda em Patos acompanhando ela, mudou todo mundo para Patos, estava na casa de uma irmã minha, Rosana, e aí Gitana foi levada para Campina Grande, às pressas, e aí todo mundo voltou para casa. Rosana voltou para casa dela e meus pais voltaram para Ipueira. Eu cheguei para Ana e disse: o sétimo sinal, agora é só aguardar. E aí, quando foi numa segunda-feira, eu estava almoçando, o telefone, entra um recado, aliás, de Gabriel, dizendo que tinham ligado para ele, do hospital, para ele ir lá, e ele disse: foi mãinha que morreu, né? Pode dizer. A assistente social disse: não, o médico vai conversar com você. E, de fato, era para isso, para avisar para ele. Então, eu recebi todos esses sinais. Então, eu sofri muito durante esse período distante, porque eu ia recebendo esses sinais. E as pessoas queriam saber por que eu não ia para Ipueira para encontrar a Gitana. E eu disse para a Ana: eu não posso ir, porque na hora que eu for, Gita vai saber por que eu estou ali. E eu não quero que ela saiba que eu sei, que ela sabe, né? E não fui, fraqueza minha, você interprete como quiser. Mas todas essas questões estão nesse livro e que seguramente você, como leitor que não tem nenhum contato pessoal com as personagens que andam caminhando nesse livro, você vai se identificar com um, com outro, com alguma situação. Essa é minha dica de leitura. Claro que eu vou indicar o meu livro, né? Cocada, Filhóis e Lágrimas, o meu mais novo livro, tá bom? Se você ficou até agora, mas não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente e compartilhe. Breve eu volto, se Deus quiser.